Continuando sobre o conceito da tshuva, nós estávamos falando ontem sobre o fato do Yetzer Hará, do mau instinto, tentar fazer com que a pessoa deixe de fazer tshuva. E ele se utiliza de várias desculpas, desculpas esfarrapadas. A primeira é dizer que o que você fez é tão gigantesco que Deus não vai te perdoar. Nós vimos que isso é mentira. Hashem perdoa por tudo que nós falhamos. Depois, o Yetzer Hará pode fazer o contrário. Dizer por que você vai fazer tshuva. Por um acaso você fez alguma coisa tão grave assim? O que você fez é bobagem, não precisa nem pedir desculpas. E não é assim. Tshuva significa que a pessoa retorna a Hashem em todos os aspectos. Então, mesmo que tem coisas que eventualmente a pessoa faz certinho, ótimo, muito bom, mas dá sempre para melhorar. Mesmo no certo, ainda tem níveis de certo e tem com certeza o que melhorar. É uma coisa muito interessante que o Baal HaTanya fala sobre essa alegação do Yetzer Hará, que Hashem não perdoa. E o Baal HaTanya faz a seguinte observação. Todos os dias, na reza, nós falamos na Amidá, uma brachá onde nós pedimos perdão para Deus. Nessa brachá nós falamos Selach, lá no Avino, perdoe nosso pai, que chatano, pois nós falhamos. Mechalano malkeino, que fachano, perdoe nosso rei, pois nós transgredimos. Que mohel vesolea chata, pois você é aquele que perdoa. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos, é você, Deus. Hanun, que você é gracioso. Hamarbe lisloach, que é abundante em perdoar. Quem conhece um pouco das leis de pronunciar o nome de Hashem, existe uma mitzvah da Torá, uma proibição da Torá de mencionar o nome de Deus em vão. E nossos sábios, quando afixaram para nós todas as brachot, eles tomaram muito cuidado, e tem várias leis sobre isso, quanto cuidado nós temos que ter para não proferir uma brachá, que é chamada brachá levatalá, uma brachá em vão, que seria mencionar o nome de Hashem à toa. Eu tenho que tomar cuidado para não falar uma brachá sem sentido. Agora eu vou falar uma brachá quando não tenho nenhuma fruta para comer. Não pode fazer isso. Está falando a brachá à toa. Aqui, nossos sábios instituíram 3 vezes ao dia uma brachá sobre o fato que Hashem é Hanun, é gracioso, Hamarbe Lisloach, é abundante em perdoar. Será? Que nossos sábios, que são tão meticulosos com todas as brachot, para não proferirmos uma brachá em vão, iriam instituir 3 brachot por dia em vão? 3 brachot por dia! Não é 365 dias por ano, porque Shabbat não tem. Yom Tov não tem, mas durante a semana, em todas as rezas. São 18 vezes toda semana. Daqui, diz o Baal HaTanya, nós temos uma prova que Hashem perdoa. Hashem perdoa. Hanun Hamarbel Isloa. Hashem é aquele que é gracioso em perdoar. Ele perdoa. Óbvio, depende da chuva, mas ele perdoa. Tem uma outra alegação que o nosso mau instinto pode vir para cima de nós quando nós queremos fazer tshuva, que é dizer, por algum acaso você vai conseguir mudar. Não é fácil mudar qualquer comportamento E que de repente você vai virar um tzadik, de repente você vai virar alguém correto. É, todo mundo já conhece como que você é de fato. E tem coisas que você não tem como mudar. Como você vai mudar? O Rav Pinkus tem um pensamento e uma parábola sobre isso. Sobre um versículo de Shlomo HaMelech. O rei Salomão diz no livro de Mishlei, Provérbios, Hadelet Yisov al Tzira, a porta gira no seu eixo, no seu, na sua dobradiça, Ve'atzel al Mitato, e aquele que é preguiçoso na sua cama. Quer dizer, o Shlomo HaMelech está comparando preguiçoso que fica rolando na cama com a porta que fica rolando na sua dobradiça. Qual a comparação? O Rav Pinkus conta uma parábola, quer dizer, um fato. Vamos parar para pensar. Imagina um refeitório de uma escola ou uma porta principal em algum lugar assim movimentado. Se a gente pensar ainda naquelas portas que tem dobradiça que é duplo sentido, então mais ainda. A porta está lá. Todos os dias passam pela porta para entrar no refeitório, vamos dizer. Então, o refeitório, as pessoas entram para o café da manhã. Cada um que entra, a porta abre e volta, abre e volta, abre e volta, sim? E assim a porta vai girando na sua dobradiça. Cada um que entra, de manhã entram 800 pessoas. Um refeitório grandão, a porta vai 800 vezes, vai e volta. E depois eles saem do café da manhã, depois eles vão voltar para o almoço, eles saem do almoço. Depois eles vão voltar para o lanche, saem do lanche. E assim vai sucessivamente, vão entrando e saindo, entrando e saindo. Cada vez a porta anda uns quase 2 metros, aquelas portas grandes. Cada vez a porta anda 2 metros. Quando chega o fim do dia, vamos calcular quantos metros essa porta andou. Nós vamos calcular. Nós vamos ver que em pouco tempo, talvez em um dia, essa porta já andou meio caminho de São Paulo para Atibaia. Já foram aí uns 30 quilômetros. E depois, mais um dia, já chegou em Atibaia. Mas não. Você vai verificar, você vai descobrir que a porta continua exatamente no mesmo lugar. Mas espera aí, a porta não andou? A porta andou. Então como é que ela não chega em outros lugares? Porque ela anda. E cada vez que ela anda 2 passos para frente, ela volta 2 passos para trás. Ela vai para frente, volta para trás. O tempo todo ela está retornando para o seu ponto de partida. Desse jeito ela nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Vem Shlomo HaMelech diz que da mesma forma que a porta se comporta, assim também um preguiçoso se comporta. Ele fica rodando na cama. Ele vai e volta, mas fica. Ele continua no mesmo lugar. Isso quer dizer que se a pessoa quer fazer tshuva, ele quer retornar a Hashem, ele quer melhorar, ele quer se empenhar. E aí chega nessa época, quando chega essa época de Rosh Hashanah, a pessoa se inspira e ele resolve que ele vai modificar alguma coisa, ele vai melhorar alguma coisa. Só que passa Rosh Hashanah, Yom Kippur, aquilo lá já se apagou. A porta foi e voltou de novo para o mesmo lugar. Se vai nesse ritmo, vão passar anos a fio e a pessoa continua no mesmo lugar. Por isso não podemos deixar o Yetzer Hará alegar para nós que nós não temos como mudar. Não é verdade. Pode ser difícil mudar, isso tudo bem, faz parte do trabalho na vida. tudo é trabalho. Mas é possível mudar. É necessário mudar. Então temos que nos empenhar para pegar coisas, como nós falamos outro dia, pegar passo a passo e pegar algo que você sente firmeza e que você vai manter isso. Para depois poder construir em cima desse tijolo mais um tijolo. Quer dizer, não ser uma porta que retorna ao ponto de partida, e sim poder depois seguir cada vez mais adiante naquela trilha que a pessoa começou a tomar. Nós mencionamos sobre a pergunta por que quando termina Yom Kippur, nós falamos de novo, pedimos perdão para Deus. Perdão pelo quê? Nós falamos Rav Simcha Bunim de Shisra, que a pessoa não acredita tanto assim que Deus perdoou. Por isso tem que pedir perdão por isso. Então, quanto que nós temos que sim acreditar que uma pessoa que faz tshuva de verdade, Hashem perdoa. Tem uma outra explicação que o Rav Schwab traz. Existem alguns tipos de tshuva, existem níveis de tshuva. E o Talmud divide em dois tipos de tshuva básicos. Onde um nível é chamado de tshuva mi'ira, tshuva por temor. E existe o que é chamado de tshuva me'ahava, uma tshuva por amor. Tshuva mi'ira significa uma tshuva por reverência, não é temor de medo, é por reverência. Nós sabemos que Deus nos criou, estamos cientes que Ele é todo poderoso, então, temos que entrar no eixo. Então, por reverência, por respeito a Hashem, a pessoa faz tshuva. Essa é a tshuva, basicamente, que nós fazemos em Yom Kippur e para Yom Kippur. Então, a tshuva por reverência. Yom Kippur é um dia extremamente sério. Quando se faz tshuva me'ahava, tshuva por amor, então é verdade que existe também uma opinião que diz que em Sukkot, com a alegria de Sukkot, nós fazemos tshuva por amor a Hashem. O fato de eu amar Hashem, eu quero fazer tshuva, é um outro nível, um nível de tshuva com alegria, etc., que é feito em Sukkot. Mas o Rav Schwab diz que a grande diferença entre tshuva por temor e a tshuva por amor é que a tshuva por temor você pode fazer a qualquer momento, você faz, e está feito. Yom Kippur, você faz tshuva por temor, por reverência. Tshuva por amor é um trabalho, muitas vezes, de uma vida inteira. E por isso, quando termina Yom Kippur, nós continuamos já imediatamente e pedimos perdão de novo. Peraí, perdão pelo quê? Porque agora eu estou querendo fazer um outro nível de tshuva. Tshuva por temor eu fiz no Yom Kippur, imagina se não. Mas agora eu quero caminhar, ainda tem um longo caminho para tshuva por amor a Hashem. E isso, assim que terminou Yom Kippur, não foi feito. Ainda não consegui chegar nesse nível. Então, imediatamente, quando eu termino Yom Kippur, eu continuo a fazer tshuva. A tshuva por amor e não somente uma tshuva por temor.